E a gente, aqui nessa reunião da MUP, aproveita para conversar com o secretário de Planejamento do Estado de Pernambuco e também deputado federal, Danilo Cabral, que volta à região do Pajeú. Se planejar na época boa já não é tão fácil, secretário Danilo Cabral, imagine numa época de dificuldades como essa. Como tem sido para o senhor planejar os destinos de Pernambuco? Bom dia, Rádio Pajeú.
Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Uma satisfação estar aqui de volta ao sertão do Pajeú, estar aqui de volta a Afogados da Engazeira, reencontrar tantos companheiros aqui e amigos que construímos aqui no Pajeú. Olha, Aldo, planejar é sempre importante, né? Eu acho que o momento, inclusive, exige ainda mais a nossa capacidade de planejar, né? Esse foi um legado que, inclusive, o nosso saudoso governador Eduardo Campos deixou também, né, para o estado de Pernambuco, foi trazer de volta ao estado essa capacidade de pensar o seu futuro, né, de pensar as ações, de estabelecer prazos, responsabilidades, né, para as coisas acontecerem. A gente vive, o povo sabe disso, está, né, acompanhando, né, muito de perto, hoje um momento muito desafiador no Brasil, né, um conjunto de crises, né, que se abateu, né, sobre o nosso país, sobretudo a partir do ano passado para cá. Né, crise de natureza ética, né, crise de natureza política, né, e isso tudo também trazendo consequências para a nossa economia. Né. O Brasil vive hoje a mais grave crise dos últimos 80 anos. Né, só na quebra da Bolsa de Valores no início da década de 30, início da década de 30 do século passado, que a gente viu a economia do Brasil, né, ter 2 anos seguidos de recessão. A gente já vai entrar agora para o terceiro ano seguido de recessão no Brasil. Ano passado o Brasil cresceu 0%, né? Este ano nós vamos cair menos 3% na nossa economia, no ano que vem tudo indica, vamos repetir isso. Né? Isso traz consequências para as contas públicas, né? Para os gestores públicos. Se a economia não movimenta, não também tem arrecadação por parte dos poderes públicos para que possa fazer as políticas que o cidadão legitimamente deseja. Então isso, claro que trouxe consequências também para Pernambuco. Né? Pernambuco, em que pese ter uma situação diferenciada em relação ao Brasil, a gente vinha crescendo mais do que o Brasil, né? Mas a gente teve também consequências na redução da nossa receita. Aqui mesmo, né, a gente tem um dado que aponta que Pernambuco perdeu, nesse ano de 2015, R$1,5 bilhão de reais em receitas, né, que estavam previstas, mas pelo desaquecimento da economia, elas não chegaram aos nossos cofres. Claro que isso exige que a gente readeque o nosso planejamento. A gente vem investindo perto de R$3 bilhões de reais, né, por ano aqui no nosso estado, era esse o montante de recursos que a gente tinha, e essa queda da arrecadação, né, levou a gente a fazer uma repactuação das nossas metas. O governo Paulo Câmara, né, fez todo um conjunto de ajustes necessários para que Pernambuco terminasse o ano, como estamos terminando, né, numa situação diferenciada em relação a outros estados. Se você abrir os jornais, entrar na internet, vai ver que tem muitos estados da federação que estão fechando o ano, sequer conseguindo pagar os seus servidores. Ainda ontem o Rio de Janeiro anunciou que não vai pagar o 13º salário, o Rio Grande do Sul já anunciou, o Sergipe já anunciou, ao todo são 12 estados da federação que não estão conseguindo sequer pagar a sua folha. O governador Paulo Câmara pagou essa semana a última parcela do 13º, né? Tinha pago em julho a primeira parcela, nós estamos terminando o ano com todos os servidores sendo pagos em dias e fizemos ainda um conjunto de investimentos, né, conforme foi planejado em março desse ano, quando a gente fez a primeira reunião de reavaliação e dos impactos da crise na nossa situação fiscal, a gente disse que a gente iria investir R$1 bilhão de reais, mesmo no ano de recessão, como está sendo o ano de 2015. E já agora, em novembro, nós fechamos o balanço, né, Pernambuco já passou de R$1 bilhão de reais, já estamos com R$1,60 bilhão de reais, faltando ainda contabilizar o mês de dezembro, né, em investimentos aqui no estado de Pernambuco. Eu acho que isso mostra a responsabilidade fiscal, né, que tem o governo do estado, no sentido de preservar as conquistas, né, que nós tivemos aqui em Pernambuco nos últimos 8 anos, sobretudo na gestão do nosso saudoso, querido ex-governador Eduardo Campos, né, e também de ter novas ações que foram importantes. Então, essa é uma situação que cabe a todos nós um acompanhamento de perto. O governador Paulo Câmara conhece muito bem a máquina do estado, né, por ter sido secretário de 3 pastas importantes, Secretaria da Administração, do Turismo e da Fazenda, né, onde ele foi secretário no último governo de Eduardo. Então, ele conhece muito bem as finanças públicas, né, e a partir de um dever de casa, né, que foi passado para todos nós do governo, a gente cumpriu integralmente esse dever de casa e a gente chega ao fim do ano, repito, sabendo que não foi um ano aquele que a gente esperava, aquilo que a gente em Pernambuco vinha executando, né, porque a situação, de fato, no país mudou, o Brasil virou de cabeça para baixo, mas a gente fecha o ano ainda com muita coisa sendo entregue e as contas equilibradas.
No ano de muitas dificuldades, Danilo, com a crise econômica, a crise hídrica, a gente enfrentando aí uma das maiores secas dos últimos 50 anos, vem aí esses casos de dengue, da microcefalia, o combate ao mosquito Aedes aegypti, com tantos problemas, não tem hora que dá vontade de jogar a toalha, não?
De forma alguma, né? Eu acho que quem tem a responsabilidade de receber a confiança do povo, né, tem que zelar e tratar com muito respeito essa responsabilidade, né, e devolver com o trabalho, porque essa é a expectativa que o povo faz quando vai à urna, né? O governador Paulo Câmara foi eleito na última eleição em 2014 como governador com a mais larga vitória de todos os 27 governadores dos estados brasileiros, né, com mais de 70% dos votos. Claro que esse ambiente, né, já não bastasse, como você disse, a gente ter esse conjunto de crises que a gente vivencia, né, no nosso país, né, com a crise política que precisa ter um desfecho, né, com essa crise de natureza ética, com a economia desarranjada, né, precisa retomar o seu ritmo do crescimento no nosso país. Né, no caso, nós aqui no Nordeste ainda tivemos mais um ano de dura seca, né, que vamos completar agora o sexto ano de seca consecutiva aqui no nosso estado, né, e além disso tivemos também a chegada, que não foi aqui em Pernambuco, mas em todo o país, né, dessa nova patologia, né, decorrente da transmissão do vírus, daquilo que o Aedes aegypti, né, traz de desdobramento. A gente já tinha a dengue, a chikungunya, né, agora tem a zika, ou seja, uma nova situação que até os cientistas brasileiros ainda estão apurando. Então, Pernambuco foi o primeiro estado da federação a alertar para essa situação, por a gente já ter aqui na nossa saúde pública, né, a gente já ter um conjunto de procedimentos e protocolos seguros, né, que fazem as devidas notificações de tudo que acontece aqui no nosso estado, né. Pernambuco foi o primeiro estado a falar sobre esse assunto. O governador Paulo Câmara foi a primeira pessoa a ir pessoalmente conversar, né, com a presidente Dilma, né, para colocar uma preocupação sobre esse assunto. Ela, inclusive, depois disso, veio aqui ao estado de Pernambuco. E a gente vem dando o enfrentamento a essa situação. Como é que se enfrenta isso? Se enfrenta com uma estruturação da rede de assistência, né, ou seja, a nossa rede de assistência hospitalar, de atenção ao cidadão, ela precisa passar por uma adequação para recepcionar esses novos casos que estão chegando aqui em Pernambuco. Só para te dar um dado, Aldo, nós tivemos multiplicado por 5 os casos de dengue aqui no estado de Pernambuco. São 150 mil casos de dengue notificados aqui no estado de Pernambuco, multiplicando por 5. E as consequências novas, né, que a população está acompanhando também aí. Então a gente precisava estruturar também essa rede de assistência hospitalar, né? O estado passou a credenciar aí 18 hospitais em todo o estado para que a gente pudesse recepcionar esses casos novos que diz respeito até à questão da microcefalia, que é mais uma consequência, né, tudo indica, é isso que está apontando, né, todos os indicativos, né, do Aedes aegypti, da zika, enfim. Nós precisamos apoiar toda a questão da vigilância, e aí tem um trabalho muito importante, né, que precisa ser desenvolvido pelos prefeitos, né, pelos municípios, porque toda a parte preventiva de atenção básica, né, sobretudo aquilo que diz respeito à estruturação através dos agentes de endemias, né, ela é feita através dos municípios. A gente tinha aqui em Pernambuco, né, cerca de 6 mil agentes de endemias, né, infelizmente, né, por uma mudança de procedimento, né, do governo federal no cofinanciamento desses agentes, né, a gente viu que aquilo que foi delegado aos prefeitos, que foi a implantação do piso, né, não veio com a correspondente financiamento, né, que era da responsabilidade do governo federal fazer isso, mas infelizmente houve um corte, os prefeitos têm questionado isso. O prefeito Zé Patriota, quando da vinda da presidente Dilma aqui a Pernambuco, colocou essa preocupação de que a União voltasse a financiar os agentes de endemia, porque isso repercutiu aqui em nosso estado. Só para dar um dado, a gente tinha 6 mil agentes de endemias, né, com esse corte que foi feito pelo governo federal, os prefeitos tiveram que reduzir, e hoje a gente tem pouco mais de 4 mil agentes de endemia, no momento onde a gente mais necessita dos agentes de endemia. Então, essa é uma situação, a estruturação e o apoio aos municípios para que ele possa também fazer a atenção básica e preventiva, né? E a compra também de equipamentos que o Estado está comprando também para poder fazer parcerias também. Ao todo, nós estamos investindo 25 milhões de reais, né, para a estruturação da rede hospitalar, para a compra de equipamentos. E outra questão muito importante, que aqui eu queria aproveitar esse espaço de audiência da PAGU, né, para alertar a população de que 95% dos focos estão localizados hoje dentro do ambiente residencial. Você que está me ouvindo agora, dentro da sua casa, né, se você não tomar cuidado, se você não fizer toda a fiscalização, de fato, dessas áreas, né, que pode ter algum tipo de proliferação do mosquito, certamente ele vai bater aí. E não é só água suja, não, é água limpa mesmo, né? Ou seja, aí precisa ter toda uma mobilização por parte da sociedade para que a gente possa fazer o enfrentamento a essa epidemia. Então, parte importante disso é um dever do cidadão, né? O Estado de Pernambuco, o governo Paulo Câmara, né, já está cumprindo uma parte da sua tarefa, né? Os municípios estão cumprindo uma parte da sua tarefa. Essa pauta está aqui hoje na reunião da AMUP também, mostrando a preocupação dos senhores prefeitos, né, com o enfrentamento a essa epidemia também. Mas você, cidadão, tem um papel muito importante, que precisa também tomar conta da sua casa para que ela não se transforme num foco de transmissão.
Muito bem, secretário de Planejamento do Estado de Pernambuco, Danilo Cabral, muito obrigado pelas informações e sucesso em 2016.
Agradecer aqui a PAGU, né, como eu disse, é mais uma alegria estar aqui de volta, participando dessa atividade com a MUP, né, com o nosso companheiro prefeito de Afogados da Ingazeira, Zé Patriota, que além de fazer um bonito trabalho aqui na prefeitura de Afogados da Ingazeira, também tem conduzido, né, de forma muito competente os destinos da MUP, né, fazendo essa interlocução, né, o governo do Estado tem sido parceiro dos municípios, né, o governo Paulo Câmara, né, colocou isso, inclusive, dentro do seu mapa da estratégia como uma coisa importante para que a gente possa avançar, a gente estreitar as relações com o município. Né, nós mantivemos, né, como eu disse aqui, num ambiente de restrição, né, foi uma decisão política do governador Paulo Câmara, o apoio aos municípios através do FEM, né, que foi um instrumento criado pelo próprio Paulo quando era secretário da Fazenda do governador Eduardo Campos, que tem colocado na conta de todos os 184 municípios do estado de Pernambuco, independente da preferência partidária, se é governo, se é oposição, qual partido pertence, mas por trás de cada prefeito está o cidadão, e o governo do estado manteve a proposta do FEM. Em 3 anos de edição do FEM, nós já injetamos nas contas dos municípios mais de 300 milhões de reais. Nessa mês de novembro, o governador Paulo Câmara, inclusive, anunciou a liberação de uma parte desses recursos, né, de cerca de 30 milhões de reais, que iriam financiar todos os projetos que estavam aptos a serem recebidos, né, pelo governo do estado, do FEM, dos municípios. E aqui, hoje, em Afogados também, né, a gente também vai tratar, né, dos 30 que a gente tinha anunciado em novembro, 18 foram pagos ali em novembro, né, e 12 milhões, né, nós vamos quitar todas as pendências de quem tiver apto a receber recurso do FEM. Todo o prefeito que deu entrada na sua prestação de conta, que foi analisada, que ela está correta, porque a gente tem que também, em nome da responsabilidade com o dinheiro do povo, também acompanhar e fazer a checagem, está tudo ok. Todo que tiver ok vai receber agora do mês de dezembro também a parcela do recurso do FEM. Isso mostra um compromisso do governo do estado em a gente trabalhar de forma articulada, porque foi isso que a gente aprendeu, né? A gente precisa juntar estados e municípios nesse esforço para que a gente possa atravessar esse momento de crise. O Brasil vive um momento de crise, né? E a gente só vai atravessar se nós juntarmos os esforços. Esperamos, né, que em breve a gente consiga ter uma retomada do rumo do nosso país. Infelizmente, o povo está acompanhando de forma até angustiada, né, com tudo que a gente vê acontecer no nosso Brasil, não só do ponto de vista ético, do ponto de vista econômico, mas sobretudo também do ponto de vista político. Nós precisamos juntar os esforços, unir os brasileiros. Eu acho que o Brasil hoje exige unidade dos brasileiros em torno daquilo que é importante, né? A gente precisa separar de lado as querelas menores políticas, né, e ter um olhar estratégico para o Brasil, para que a gente possa retomar o nosso ritmo de crescimento e fazer o nosso povo voltar a ter melhores dias. Então é isso, eu queria aproveitar aqui esse espaço para desejar a todos os companheiros aqui de Afogados, né, e de todo o sertão do PAGU e todos que nos ouvem, né, aproveitar e desejar a todos um feliz Natal, de muita paz, de muita saúde, um ano novo que também vai ser um ano 16 muito desafiador, né, mas como diria Dom Helder, né, quanto mais desafios, mais apaixonante é o desafio. Quanto maior o desafio, mais apaixonante ele é. Então a gente vai enfrentar 2016 também, né, como enfrentamos 2015 com a unidade dos pernambucanos. Pernambuco vai sair maior do que entrou nesse ano 16. Um abraço, feliz ano novo, Deus abençoe a todos nós.
Ouvimos, portanto, o secretário de Planejamento, Danilo Carvalho.